Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Hoje é dia das bruxas. Adoro. Eu vi um bruxo agora há pouco. Eu vi uma aula do Francis Ford Coppola. Olha que maravilha, gente. Coisas que a vida nos dá, às vezes, de presente. Uma aula incrível ali no Teatro Guaíra, aqui em Curitiba. Mas, bom, vamos agora fazer uma ponte um pouco distante, talvez nem tanto, porque ele falou de criatividade. E eu vou falar de moda brasileira, que é claro que trata de criatividade. É o dia do Saci aqui, o Max Merege falando, é verdade, né? Até porque o nosso assunto hoje é moda brasileira entre trends e tendências próprias. Ou seja, eu quero falar sobre as influências da globalização e das nossas próprias influências criativas aqui nascidas, aqui criadas. E por que eu trago isso? Eu tenho vários programas que eu falo sobre moda brasileira, é um assunto que me engaja bastante, porque como eu pesquiso design, pesquiso moda e sustentabilidade, falar sobre o que a gente produz é um assunto que tem sido resgatado, porque quando a gente fala de sustentabilidade, é importante a gente entender o que é cultura local, né? Isso segura pontos de insustentabilidade, né? A questão de eu fortalecer os meus saberes próprios, as minhas culturas próprias enquanto cidade, estado ou país, mantém muita coisa mais saudável em termos sociais, em termos econômicos e também ambientais. E falando sobre moda brasileira, eu quero trazer hoje isso que a maioria das pessoas procura quando vai procurar matéria sobre moda. É sim uma análise de tendências. O que a moda brasileira nos apresenta? Porque a gente teve agora, dia 21 de outubro, finalizou o nosso 58º São Paulo Fashion Week, ou a nossa 58ª Semana de Moda de São Paulo, que apesar de estar na capital paulista, trabalha com criadores de diversos lugares do Brasil. E quando a gente fala de moda brasileira, a gente fala desse desafio que é trabalhar em um sistema industrial e comercial que é altamente globalizado e acelerado, que se depara cada vez mais com a competitividade dos conglomerados internacionais de luxo, porque também quando a gente fala em moda, a gente não pensa em tendência, a gente pensa em grifes famosas. Esse termo grifes famosa nos traz marcas que eu até comentei bastante há 2 episódios atrás, marcas como Chanel, Dior, Gucci, Valentino, Balenciaga, tudo isso que está no nosso repertório de mainstream, né, da moda de mainstream. E a nossa moda brasileira não é isso, ela concorre com isso. É claro que ter uma Gucci aqui no Brasil fomenta trabalho, fomenta o próprio pensar em moda e tem também aspectos positivos. Nada é só negativo e nada é só positivo. Em termos de sociedade, de um modo geral, né? A gente não pode avaliar as coisas assim tão deterministas. E, bom, tirando esses lados positivos dessa competitividade, para as marcas nacionais é muito difícil você convencer uma pessoa a comprar uma marca nacional com preço do mercado de luxo, mas que não vai ser tão reconhecida, não vai dar todo aquele status. Se eu sair hoje usando uma grife brasileira, né, como se fosse talvez a Goya, que é uma marca nacional que desfilou, arrasou, ou se for um Véder Silveiro, ou se for um Walter Araújo, as pessoas não vão reconhecer e não vão me dar o status que se eu sair usando uma bolsa Gucci, eu vou ter. Então a competitividade ela está muito nesse nível desse consumidor leigo que depende do que os outros falam que é legal e do que é status. E é muito difícil para as grandes marcas competirem, porque as marcas que estão num nível de passarela, elas fazem uma moda cara. Mas não é aquele caro ostensivo só, né? É um caro que tem custos altos, de fato. São marcas excelentes. Eu vou falar um pouco dessas marcas hoje. Então, quando eu vou e vejo essas marcas no shopping, talvez eu prefira, se eu for essa consumidora leiga que procura reconhecimento, talvez eu dê preferência a outras marcas caras gringas. Então, esse tipo de competitividade é bem difícil para a nossa moda nacional. Contudo, é nesse ponto que as marcas vão usar a estratégia da diferenciação. Né? Elas vão pensar, bom, eu não sou... As marcas que têm essa pesquisa autoral, né? Elas vão pensar assim, eu não sou, por exemplo... uma Gucci, uma Valentino, que todo mundo vai reconhecer por uma simples marca numa bolsa. O que eu vou usar de estratégia, então? E muitas têm usado a estratégia de justamente mostrar autenticidade cultural. Então, eu sou brasileira, o que tem aqui no Brasil, sem um jeito folclórico, né? Sem um jeito que eu trago aqui, às vezes, que os paranistas, às vezes, tiveram que fazer para ser conhecidos como... pintores paranaenses, em todo quadro ter, sei lá, um Pinheiro do Paraná, né? Então a gente não vai precisar ter esse tipo de iconografia, de elementos que lembrem o Brasil da maneira fácil de se reconhecer lá fora. Então é uma estratégia de diferenciação que também requer uma certa experiência criativa, uma certa intelectualidade, não no sentido acadêmico, mas no sentido de compreensão da própria moda, dos recursos estéticos. E as marcas que estão ali no São Paulo Fashion Week, elas têm conseguido fazer isso. Até porque eu já elogiei aqui, né, o Paulo Borges. É claro que talvez achem vários defeitos dele, eu não sei, mas às vezes a gente fala coisa elogiosa e alguém cancelar a gente depois, né? Independente dos defeitos que essa pessoa possa ter, né? Eu acho que ele, a equipe dele toda, da Luminosidade, eu não sei se mudou agora o nome da empresa, mas são várias empresas, também às vezes juntas, têm feito um trabalho de curadoria fabuloso ao longo da história da São Paulo Fashion Week. E quando eu olho para essa semana de moda, eu tenho orgulho da nossa moda nacional, porque ela tem conseguido trazer a nossa autenticidade cultural e também vários quesitos de sustentabilidade na parte ambiental e até na parte social. Por exemplo, tem gente que estava outro dia dando pulos de alegria porque uma marca, não me lembro se foi a Loewe, não, Sensei, alguma marca gringa colocou uma outra pessoa mais velha do que é o comum na passarela. E o Brasil já faz isso, olha, desde que eu me entendo por estudante de moda há mais de 20 anos atrás. Então, vejam, a gente está muito lá na frente em termos de explorar vários quesitos de sustentabilidade. A gente já trouxe pessoas mais velhas e ainda traz. Hoje eu vou citar, por exemplo, a Zezé Mota no desfile do Apartamento 03. A gente já trouxe diferentes corpos, grandes, pequenos, altos, baixos, peles de diferentes cores, né? Preto, branco, amarelo, amarela, pessoas de diferentes gêneros, pessoas trans. Então, eu já elogiei muitas vezes aqui essa semana de moda, porque eu tenho orgulho mesmo. E essa última semana de moda, que desfilou o verão 24, 25, né? Essa estação, a gente ainda tem isso, às vezes a gente não sente mais as mudanças das estações, mas na indústria da moda a gente ainda precisa pensar nisso, né? Vou lançar roupa agora para novembro, até março, não vai dar para ter um casacão pesado, né? Ah, mas a pessoa viaja para fora, ela vai comprar lá fora, então usa um casaco que já tem, né? Bom, eu abro parênteses enormes aqui, né? Bom, essa semana de moda do verão contou com 41 marcas, foi uma temporada bastante cheia. Eu vejo que a gente vem se recuperando de modo bonito da pandemia, né, que restringiu aí vários investimentos em moda. E a gente, eu quero citar aí essa questão, né? A gente teve influências de fora e de dentro. E assim, dito tudo isso, esse discurso que eu dei, não é para também achar que globalização é uma coisa ruim, tá, gente? A globalização em inúmeros países, eu não sei se eu poderia dizer todos, mas ela tem trazido criações bastante enriquecidas, ou seja, a mistura de influências de culturas que não são dos próprios países em que estamos, traz enriquecimento cultural, sim. Eu não sou contra a globalização, tá? O que eu acho ruim é a competitividade injusta, às vezes, das marcas de fora, que geram status, com as marcas locais. E falar de moda e coisa bonita é para ser legal. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente viu algumas influências de fora. Por exemplo, o Balonê, né? Eu já brinquei nos meus stories lá no Instagram, assim, que só gosta de Balonê quem não viveu os anos 80 como eu vivi. Porque eu ganhava vestido Balonê, minha mãe fazia, eu mandava fazer. E eu fazia meus aniversários da Xuxa, assim, com roupa Balonê. Eu tenho, tipo, enjoo de Balonê. Eu olho o Balonê e falo, ai, que volumezinho mais difícil de usar, né? Aumenta o quadril, que é um negócio. Tava tudo bem ter o quadril largo, tudo bem. Sou eu traumatizada mesmo, tá? Mas eu acho que a gente pegou essa tendência, e eu estou falando isso para quem está ouvindo também aprender a trabalhar com a globalização. Ali a gente teve marcas como a da Vader, escreve W-E-I-D-R, Vader, ou Weather Silveiro, e Meninos Rei dos irmãos Cell e Júnior Rocha, eles usaram esse Balonê, que é aquela modelagem que dá a volta assim na saia, é como se a saia tivesse um gomo fofo só. Eles usaram isso de maneira alongada, gente, que ficou super bacana, ficou lânguido, fluido. Então, veja, né? A gente até vai pegar essa tendência, mas como que a gente vai usar ela, essa trend global, né? E, por exemplo, os irmãos Cell e Júnior Rocha, da marca Meninos Rei, trabalharam com o tema suco de axé, né, exaltando a Bahia e essas questões desse estado, de culturas africanas que se misturam com o Brasil. E eles falaram assim, né, para a jornalista Camila Ian, ela escreve para o FFW, que vocês vão achar esse site com todos os desfiles do São Paulo Fashion Week. Ele, inclusive, faz parte, né, do grupo que organiza o São Paulo Fashion Week, até onde eu sei, porque as coisas mudam muito em termos de negócios da moda. O que ela escreveu? Ela escreveu que o desafio era trazer essas referências para algo não folclórico. Quais referências? As referências do Brasil junto com as referências de fora. Então é isso que eu falei, né? Como é que eu vou falar de axé sem ter que escrever isso de uma maneira que pareça que eu estou numa festividade localizada, porque a gente, quando usa roupa, a gente quer usar no dia a dia, a gente não quer se sentir fantasiado, exceto hoje, que é dia 31 de outubro, né, para quem está escutando ao vivo. No dia a dia a gente quer se sentir usando roupa normal. E como é que eu vou falar sobre axé dessa maneira? Eles conseguiram, né, vocês podem dar uma procurada. Tem essas roupas contemporâneas, inclusive eles pegaram outra tendência que vem de fora, outra trend, que é o xadrez. O xadrez é uma estampa clássica, mas mesmo assim tem vezes que ele está mais em voga, vezes que está menos. E eles trouxeram esse xadrez para falar, junto com essas referências da Bahia e de outros locais do Nordeste, para falar de São João. Olha que bacana, né? No São João a gente usa xadrez, mas olha o desafio. Como que eu vou colocar um xadrez sem parecer que eu estou indo para uma festa junina em termos de brasilidade e de verão, que não me pede aquelas cores daquele xadrez escocês ou daquele xadrez grunge? E eles conseguiram fazer isso com tons pastéis de rosa, azul. É um trabalho muito bacana que une essa modelagem contemporânea junto com as tendências, então, mas também você olha e fala que é uma moda autoral, ou seja, eu não vejo essa moda em qualquer lugar. Tem a assinatura dos autores, né?